muito obrigado por acompanhar a gente. Eu sou o diretor, sou Luiz Quiles, diretor responsável por computação quântica aqui na NTT Data, no Brasil. E hoje vamos a falar um pouco em que estado está a computação quântica, como a computação quântica já está ajudando os negócios a solucionar problemas reais, negócios, as empresas, a sociedade, e também falar um pouco do futuro, de toda aquela potência, todas aquelas possibilidades que traz a computação quântica para a evolução da sociedade e para solucionar graves problemas que temos hoje em dia. Eu estou aqui junto com Tiago Nascimento Nogueira, project leader que atua na área de computação quântica, e a gente vai ter aqui uma conversa, um bate-papo sobre a computação quântica. Acho que o primeiro ponto, acho que o ponto mais importante que precisamos abordar é o que é essa computação quântica. E não só isso, senão que vantagens traz respeito à computação tradicional. Aí, Tiago, se você quer começar a introduzir isso.
Vamos começar, sim. Bom, obrigado aí por estar conosco. A computação quântica, eu acho que quando a gente fala de uma maneira mais geral, a gente passa a trazer efeitos da física quântica que não são utilizados na física clássica. Então, desde o início, né, na representação da informação, que a gente começa, ao invés de trabalhar com bits, que assumem valor de 0 ou 1, e tudo que a gente faz em computação é simplesmente operar esses bits, né? Coloca em portas, se tem 2, 1, sai 1, se tem 2, 1, sai 0, enfim, a gente opera eles. E tudo que a gente conhece hoje de computação, né, não é pouco que a gente consegue fazer com isso. No caso do qubit, é o nome do bit quântico, a gente consegue operar com várias possibilidades, né, que estão além do 0 e 1. E isso traz para a gente uma gama de possibilidades muito grande. Mas dito isso, Quiles, eu acho que é importante, assim, mais do que a representação do qubit, eu acho que a gente pensar que, assim, para um qubit sozinho não faz grandes coisas, né? Eu acho que a gente tem que olhar para isso pensando em mais nessa coisa de utilizar a natureza quântica, os efeitos quânticos na hora de operá-los, como a gente interage uma coisa ou outra. Eu estava dando uma aula um dia desses e me veio essa ideia do labirinto. Então, no mundo clássico, como é que a gente resolve um labirinto? A gente vai testando ali as possibilidades até que uma hora encontra a saída. Tem algoritmos que consigo falar, pô, já passei por aqui e tudo, mas é basicamente uma tentativa e erro. No caso quântico, quando a gente está tentando procurar uma solução desse tipo, a gente pode como se fosse roubar um pouco.
Complementando um pouco, acho que as pessoas, quando pensamos em computação quântica e não temos tido muita relação com ela, nos imaginamos que vamos ter uma mega capacidade de processamento. A gente vai ter uma super máquina que vai processar tudo. Na realidade, não é tanto isso. A máquina é uma máquina diferente. A diferença está no que estava comentando agora o Tiago, do algoritmo.
Sim.
E esse algoritmo quântico que utiliza as propriedades da física quântica, as transformações da física quântica, esse algoritmo que alguém descobre com uma solução a um problema clássico, magicamente tem uma complexidade computacional muito mais baixa da que tem um algoritmo tradicional. Isso daí é o que faz que a computação quântica nos leve a uma nova dimensão. Nos leva à dimensão de conseguir solucionar problemas super complexos de uma forma muito, muito mais, direta.
Sim. Não, né, que eu acho que nesse ponto, eu acho que você tocou no ponto que talvez seja mais fundamental, né, quando a gente pensa hoje o presente da computação quântica, em que ponto estamos, não falando ainda tanto de tecnologia, né, mas quanto mais eu participo de projetos, acompanho projetos de computação quântica, me faz lembrar muito, por exemplo, de quando surgiu o Big Data, que tem uma capacidade gigantesca lá para ser utilizada, mas ela exige uma mudança da maneira das pessoas programarem, desenvolverem os algoritmos. Então, não adianta a pessoa ter um supercomputador, uma super plataforma de Big Data, se ela não conseguir paralelizar, né? No caso da quântica, não é exatamente uma paralelização, mas hoje em dia o que a gente está fazendo, vendo nos projetos, né, é como é que consigo montar o meu problema para que eu possa utilizar as capacidades de um computador quântico e aí conseguir toda essa vantagem. Né?
E agora, se a gente fala um pouco de casos de uso.
Casos de uso.
Onde a gente, onde estamos pensando que dá para utilizar a computação quântica? Em que áreas, em que setores a gente enxerga ela com um poder disruptivo em um futuro próximo?
Eu entendo que esse poder disruptivo ele está em vários setores, no sentido de que hoje nós já temos uma realidade com relação a tipos de problemas em que a gente vai abordar. Então, por exemplo, né, a gente temos computadores hoje em dia, né, de quânticos que já conseguem atacar problemas reais no sentido de problemas principalmente de otimização e simulação. Então, com isso, as indústrias que utilizam isso, os setores que utilizam isso, por exemplo, no setor financeiro, né, fazer otimizações de portfólio, por exemplo, né, são casos, por exemplo, que já vem mostrando uma grande melhoria, né, conseguindo resultados muito melhores do que se consegue atualmente com algoritmos clássicos. Podemos pensar também na parte de logística, né? Também eu preciso otimizar rotas, otimizar, né, uma série de coisas que eu consigo abordar problemas maiores ou com mais restrições do que eu conseguiria com algoritmos clássicos. Temos aí vários exemplos, né, que mais conseguimos pensar aqui.
Então, a gente falaria de que temos uma parte que é otimização, os problemas, sim, clássicos da pesquisa operacional,
sim,
tudo que tem a ver com otimizar logística, supply chain, problema do viajante, qualquer tipo desses problemas que aplicam a vários setores, desde o retail, passando por utilities, passando por telecom, simulação.
Simulação.
Tudo que tem a ver com eu simulo o risco de uma carteira, por exemplo, como simulo um material novo, como eu simulo uma nova formulação química. Uma coisa bem legal que pode trazer a computação quântica vai ser a possibilidade de eu ter um laboratório dentro de um computador, onde eu vou conseguir simular ciência dos materiais, vou conseguir simular química sem ter de estar dentro de um laboratório. E isso vai abrir mil possibilidades de eu testar em novas formulações, novas técnicas, sem precisar ter custo ou esforço que requer fazer um laboratório, sem pensar também em contaminação e em outros factores que são super críticos quando a gente faz experimentação real, biológica ou química. E um último ponto, para a gente é super legal também, essa aplicação que tem dentro do mundo do machine learning.
Sim, claro, claro.
A gente já está vendo coisas legais, tá? Como poder fazer os modelos muito mais rápidos ou inclusive conseguir representar redes neurais de forma quântica. Então a gente enxerga que quando computadores quânticos chegam a um nível, tudo que tem a ver com machine learning vai ter uma grande evolução por o uso da computação quântica.
Sim. Nesse ponto, a gente não tratou aqui ainda, mas a ideia de soluções híbridas, né? Então, eu acho que se estamos num ponto de evolução tecnológica em que os computadores quânticos ainda possuem algumas limitações para resolver os problemas de uma maneira completa, né? Principalmente machine learning, a ideia de você utilizar partes da solução em computação clássica, partes da solução em computação quântica, tem trazido, assim, muitos resultados positivos nessa parte de machine learning, né? E acho que tem também uma coisa de que a gente tem que dizer quão rápido essa tecnologia está evoluindo. E aí, temos assim, se a gente for pensar a rede neural, falando em machine learning, né? O tempo de que ela foi inventada para virar uma aplicação real levou o quê? Mais de 30 anos, se não me engano. Os algoritmos quânticos a gente está fazendo e está testando já.
Acho que é super interessante esse ponto que temos, que tem pessoas criando software, criando livrarias, que são compatíveis entre si. Os computadores quânticos, eu não preciso saber ou linguagem assembladora, ou linguagem que utiliza computador quântico, se eu já tenho uma diversidade de ecossistema de software que me permite interagir com diferentes computadores quânticos com o mesmo tipo de codificação, principalmente Python, como os cientistas de dados já fazemos hoje em dia com todo o tema de machine learning. Em paralelo, temos teóricos gerando algoritmos. Esse é um ponto muito importante. A gente tem uma necessidade de descobrir os algoritmos quânticos. Então, a gente precisa ter essa possibilidade de traduzir o algoritmo clássico no algoritmo quântico para ter esse benefício que a gente comenta. E, por último, temos uma competição literal entre computadores quânticos com diferentes sabores, flavors,
sim,
diferentes opções. A gente depois entra um pouco mais nesse tema. Agora, eu gostaria que você explicasse um pouco para a gente que algoritmos a gente já tem, que coisas a gente já consegue, ainda que talvez o computador não tenha capacidade para processar, a gente já consegue saber que vamos conseguir fazer no futuro num computador quântico.
Tem muita coisa mesmo. Então, antes de mais nada, assim, voltando para o tema de machine learning, a gente já tem bibliotecas muito bem estabelecidas de cálculos algébricos e que podem ser utilizados pelos mais diversos algoritmos de machine learning, ainda limitados por hardware, mas que quando testados em simuladores mostram que funcionam muito bem, ou até em situações menores também demonstram. A gente tem, por exemplo, em redes generativas, por exemplo, já temos nas redes adversariais, por exemplo, já existe um algoritmo chamado QGAN, né, que ele já é uma adaptação quântica pronta, preparada, já com testes. Isso para imagem, por exemplo, já temos resultados aí promissores com área de imagem por causa desse tipo de algoritmo. São tantos que eles... Vamos lá.
Tudo que tem a ver com a álgebra lineal, que ao final acaba sendo que movimenta grande parte da solução de problemas no campo científico e de engenharia, já tem algoritmos quânticos. E aí tem outros, que talvez são um pouco mais problemáticos, como os que em um futuro já existe o algoritmo para eu quebrar a criptografia atual. Ponto crítico da computação quântica, que todo mundo tem medo e que tem a ver muito com o algoritmo, é quando os computadores quânticos tenham suficiente potência, realmente vai ser quebrada a criptografia atual. Nós temos de preocupar nisso.
Sim, já estamos preocupados. Então, isso também já é uma aplicação atual de mesmo que a gente não tenha uma computação quântica capaz de quebrar, a gente tem que estar preparado, porque são muitos dados. Quando forem quebrados, esses dados armazenados, eles podem, de alguma maneira, virarem todos públicos, né? Todos estão passíveis, aí correndo o risco de serem quebrados, né, as informações. Então, as empresas já estão se preparando, utilizando algoritmos que são clássicos, mas são a prova dessa quebra que os algoritmos quânticos podem fazer, né? Que seria a fatoração de números grandes, que é onde é baseado hoje toda a criptografia tradicional que a gente conhece.
Com computação clássica, uma fatoração de números primos, é um problema super complexo.
Isso.
Que é incalculável, irrompível. Em computação quântica, vira um problema um pouco mais que linear.
Isso.
Então, realmente, qualquer criptografia com um computador quântico suficientemente potente, eu poderia quebrar qualquer criptografia atual. Mas o mais interessante disso é que a computação quântica traz a solução para o problema.
Sim, sim. E as soluções, elas são, assim, datadas do início de quando começa a se pensar a computação quântica. Então, os primeiros algoritmos quânticos de criptografia, eles vêm antes do algoritmo de Shor, que é o que mostra que é possível quebrar de uma maneira simples. E já vem essa ideia de utilizar os fenômenos quânticos para a criptografia. De alguma maneira, a gente pode dizer que os algoritmos quânticos, eles são, eles permitem, os sistemas quânticos, eu acho assim, de alguma maneira, a gente pode dizer que os sistemas quânticos, eles permitem a criptografia e a aleatoriedade por natureza. Esse é o grande ponto.
O interessante é que, complementando um pouco, é que já temos a solução da comunicação quântica. A comunicação quântica traz uma solução para fazer uma criptografia irrompível, baseada nas propriedades da física quântica. E o interessante é que essa parte está avançando muito rápido. Já existem soluções que utilizam comunicações quânticas seguras, que teoricamente, teórica e em laboratório físico, é irrompível. Não tem como ser quebrados. Então, acho importante essa mensagem de calma, de tranquilidade.
Sim.
A criptografia quântica está indo um pouco mais devagar, a criptografia quântica está indo muito mais rápido e, possivelmente, o futuro da gente vai ser tudo criptografado de forma quântica. A computação no futuro não vai ser toda quântica, com certeza também. Computadores tradicionais continuam sendo muito melhores para trabalhar, por exemplo, com grandes volumes de dados. Então, no futuro, vai ser híbrido. Vamos ter computação clássica, computação quântica para determinadas tarefas. E a criptografia, acho que todos estamos de acordo em que vai ser toda ela quântica.
Quântica, né? Não, e não só em laboratório, mas assim, a gente já tem comunicações que envolvem envio, né, de informações a centenas de quilômetros passando por satélites, né? Então, assim, é uma coisa que já está aí, já sendo testada no mundo real com todas as intempéries que a gente pode ter, né?
Tiago, muito boa conversa. Sempre é muito legal poder falar sobre computação quântica e ter a oportunidade de explicar um pouco sobre nosso conhecimento, nosso background e aquilo que levamos fazendo nos últimos anos para a sociedade. Eu quero agradecer a todos vocês que estão escutando a gente. Caso vocês queiram explorar mais sobre Entity Data, sobre como a gente trata a computação quântica dentro da Entity, podem ficar ligados em nossas redes sociais, em nossos canais digitais. Muito obrigado e até a próxima.